Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Minha convidada de hoje é a doutora Rosário Machado, diretora do Departamento de Cultura do município de Amarante, e a nossa conversa vai ser sobretudo à volta do centenário de Agostina Bessa Luís, como sabem, nasceu em Vila Mian, e que começaram as obras, começou toda esta atividade a partir do dia 15 de outubro de 2022 e que se vai prolongar agora em 2023. Mas antes de falarmos do centenário de nascimento de Agostina Bessa Luís, para quem ainda não conhece, Maria do Rosário Neves Pereira Correia Machado tem aqui a data de nascimento, portanto eu posso revelá-la publicamente. É uma jovem, nasceu a 9 de julho de 1969 em Lisboa. É casada, é mãe de 3 filhos, doutoranda em Estudos Culturais na Universidade do Minho, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Gestão de Centros Urbanos, promovida pela URB, no âmbito da qual efetuou estágios em Londres e Turim. É pós-graduada em Turismo, Ordenamento e Gestão do Território. Tem ainda o curso de Gestão Pública na Administração Local pelo CEFA. O seu percurso profissional principiou por terras de Moçambique em 1996 como cooperante, e em 1999 aceitou o desafio de vir para a região norte coordenar tecnicamente o projeto Pacto Territorial para o Emprego de Valde Sousa, na Valde Sousa, Associação de Municípios de Valde Sousa. De 2006 a 2021 foi diretora da Rota do Românico, onde fundou e assumiu funções de diretora do Centro de Estudos do Românico e Território e, entre outros, foi responsável geral pelo projeto de programação cultural no supramunicipal Palcos do Românico. De 2013 a 2021 integrou a direção executiva da Transromânica, Itinerário Cultural do Conselho da Europa. Em 2021, assumiu funções na Câmara Municipal de Amaranto como diretora do Departamento de Cultura. É ainda membro do ICOMOS. Em 2014, foi perita avaliadora de proposta a Património Mundial da Humanidade pela Unesco, dos Caminhos de Santiago no Norte de Espanha, extensão dos Caminhos de Santiago de Compostela, é assim, acho que não estou a dizer mal a designação. Integra o Conselho Científico e a Comissão Executiva do Fórum Internacional do Património Arquitetónico Portugal, Brasil e o Conselho Científico da Ribeira Sacra, Espanha. É autora de vários artigos sobre a temática do desenvolvimento regional, património, cultura e turismo. Colunista do projeto de comunicação online património.pt e membro do Conselho Editorial do Jornal Notícias. E ainda dirigente no Corpo Nacional de Escutas. Doutora Rosário, só para dizer a sua biografia, quase que estou aqui meio programa. Portanto, muito obrigada por estar aqui na Rádio Culpa na Fiel. Mais uma vez, já esteve aqui com outras funções ligadas à Rota do Românico e agora como diretora, como eu referi, do Departamento da Cultura da Câmara de Amarante. E a razão, como eu disse, do programa de hoje, de grande parte, é o centenário da Agostina Bessa Luís, que começou precisamente no dia 15 de outubro de 2022, em Vila Mian, portanto em Amarante. Vila Mian, ela nasceu em Vila Mian, viria a falecer no Porto a 3 de junho de 2019, e começou, nessa altura, com 3 exposições. Feminina, uma história ficcionada, e a Super Menina, Espaços, Letras e Livros no Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, e uma exposição no Polo da Biblioteca Albano Sardoeira, O Rosto de Pensamento. Ora, como há 2 exposições que ainda estão visitáveis, porque eu sei, Feminina, uma história ficcionada, está até 28 de maio de 2023, e a outra, Super Menina, Espaços, Letras e Livros, estará até 12 de fevereiro, no Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso. Vamos começar aqui, primeiro, por uma frase sua relativamente à Agostina. Para quem não conhece a Agostina, na altura que foi inaugurada a exposição Feminina, uma história ficcionada, a doutora Rosário disse: viajar no universo da Agostina é sentir a mulher, nas suas coerências e incoerências, como se, à flor da pele, nos olhássemos ao espelho. Não são conceitos de feminino, feminismo, são estados de alma do humano nos quais, nas suas diferenças, nos vamos revendo. Nesta exposição pretende-se uma reação interpelativa que cada um sinta e descubra. É isso que a Agostina faz sentir?
É isso que a Agostina me faz sentir permanentemente. Antes de mais, um cumprimento muito especial. É sempre uma alegria estar aqui neste programa e nesta rádio que tenho especial apreço. Eu hoje vou-me desculpar a minha voz, mas a rouquidão e a constipação faz com que tenha esta voz menos boa e que de vez em quando possa tossir, e por isso peço já desculpa. Sim, é isso que a Agostina, esta interpelação é o que me faz sentir muitas vezes. E quando nós, e acho que quando estávamos a montar a exposição, que é da curadoria interna do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que é dos colegas, da colega Aida Guerra, com o apoio do José Lopes Gonçalves, e quando ia acompanhando a montagem da exposição, era claramente esse o sentido que eu ia olhando e que me ia despertando. Para mim, a Agostina, e acho que para grande parte dos leitores da Agostina, eu vou, e algumas das obras da Agostina, vou tendo necessidade de reler e de ir lendo, deixando muitas vezes de lado e depois voltar a pegar. É interessante que quando eu li a primeira vez a Sibila, acho que ainda sou da geração, e malgrado o facto de Agostina já não fazer parte dos conteúdos de leitura do nosso percurso escolar, no meu tempo ainda a Sibila fazia parte, foi sempre muito difícil, e foi difícil para mim, e quando eu ia olhando e vendo a exposição e contrabalançando com aquilo que era a ideia da exposição, foi-se tornando muito claro, e lembro-me que a segunda vez que li a Sibila, já de uma forma não obrigatória, mas por vontade, não foi muito claro, e ao montar a exposição e ao acompanhar foi-se tornando claro. Isto para dizer o quê? Agostina, de facto, e este confronto com aquilo que é a exposição e aquilo que a exposição nos permite, tendo um nome que muitas das vezes nos pode induzir a algo errado, ou seja, não é uma lição de feminismo, não é uma lição sobre a mulher, é um olhar, é um diálogo de uma mulher na sua essência e na sua transparência. Até porque quem percorre a exposição, e a exposição é muito interessante porque é um diálogo permanente com a arte, e Agostina, como sabem, teve na sua vida uma relação privilegiada com muitos artistas e com algumas pintoras, e algumas das pintoras que estão representadas e que fazem parte das suas obras da coleção do Museu Amadeu de Sousa Cardoso. E quando nós vamos deambulando pela exposição à palavra da Agostina, sentimos essa transparência e essa coerência e incoerência. E isto para não ser mal interpretada, no sentido claro da sua carga humana, de que naquele momento era aquilo que ela escrevia com o seu estado de alma daquele momento. E é muito interessante ir percorrendo e percebendo de facto que Agostina é uma mulher, nem sempre, não tem uma linha que é sempre igual, mas que vai deambulando e que vai construindo e vai tendo pensamentos muito diferentes ou diferentes consoante o tempo, o seu estado de alma e também aquilo que vai tendo pela frente. A relação com Vieira da Silva, e no seu livro que ela fala de Vieira da Silva e da sua amizade, portanto vai muito para além da análise da obra e da pessoa, da biografia de Vieira da Silva, vê-se que há ali uma relação entre duas mulheres, que muitas das vezes é de conflito, mas é muito interessante como ela escreve e se exprime sobre a mulher, que é uma pintora, mas acima de tudo não na sua obra, mas naquilo que é a essência humana da pessoa de quem ela fala. E é muito interessante perceber isso.
Eu ia perguntar, eu estou a ver aqui que a exposição tem obras dos Amarantinos, Amadeu Sousa Cardoso, António Carneiro, Cássio Lino, Teixeira Pascoais, e tem também outras com que se relacionaram diretamente com as palavras da Agostina, como acabou de referir, por exemplo, o caso da Vieira da Silva. E pelo facto de falar na Sibila, há uma frase da Agostina que eu acho interessante e que mostra, de certa forma, também a personalidade dela, em que a Agostina dizia: os portugueses preferem as meias tintas à conciliação. Eu gosto de marcar pela insumissão. Sou orgulhosa como Sibila. Ostento o orgulho daqueles que são capazes de decidir. Não consigo viver apaticamente. Sibila, que também tem influências, obviamente, da sua tia Amélia, não é? E que tem uma quina que a doutora Rosário gosta particularmente, não é? Já estamos a falar da Sibila.
É muito interessante porque a Sibila é, de facto, para além de ser uma obra notável, explica muito bem o caráter da Agostina. Agostina é, sem dúvida, uma mulher que foi educada e criada por mulheres, e essa influência é muito clara e é muito explicável na Sibila. E por mulheres que vivem num determinado tempo e num determinado contexto espacial. E é interessante, eu lembro-me, tenho essa recordação já muito vaga, de quando ia à Travanca já há alguns anos, há muitos anos, antes de Agostina ficar doente, mas lembro-me não só de as pessoas de Travanca falarem na menina Agostina ou na dona Agostina, mas também lembro-me de a ver por lá no cemitério. Ela tinha uma ligação, os seus avós estão no cemitério de Travanca, e ela de vez em quando ia à missa no domingo de manhã a Travanca, e ela, de facto, aquela sua silhueta, aquela forma daquele território, daquela terra, daquele feminino, não no sentido, aqui não tem outro sentido, era muito visível nela. E ela, de facto, não é muito interessante essa expressão, porque ela o que tinha a dizer dizia, não tinha peixe nenhum, e era de uma assertividade desconcertante. E as obras dela, e a Sibila é claramente, e de facto eu tenho uma predileção muito grande pela quina, e acho que explica muito daquilo que é a Sibila e daquilo que ela escreve e daquilo que ela é.
Talvez por isso é que também, quando se diz que a Agostina é feminista, ela diz que, Agostina diz que é feminista, mas os seus livros não. O facto da maioria das suas personagens serem mulheres e dominarem as narrativas deve-se ao seu maior conhecimento da realidade feminina, ter sido as mulheres que ouviam as primeiras histórias. Portanto, voltamos aqui
àquele ambiente,
dias da Casa do Passo.
Exatamente.
Não é? Esta exposição que estávamos a falar, Feminino, uma história ficcionada, e portanto, para falarmos nas mulheres e na importância relativamente, portanto, à Agostina, é uma das exposições que vai estar patente até 28 de maio de 2023. Portanto, ainda há muito tempo para quem queira visitar a exposição no museu. E que, como inclusive tem aqui obras de Paula Rego, como é que foi juntar tudo? Porque estamos a falar aqui de um universo, Júlio Pomar, Sara Afonso, Barata Feila, Agora Henriques, Paula Rego, Vieira da Silva. Estamos a falar num painel de pintores, artistas notável. Como é que foi reunir para esta exposição Feminino, uma história ficcionada?
Eu, antes de mais, gostava de dar nota, até porque acho que toda a gente, por aquilo que tem sido o sucesso da exposição, ela vai ser prolongada. Nós sentimos, tem-nos sido pedido, e porque depois falaremos seguramente sobre isso, na dinâmica do museu, e porque este é um ano que vamos dar seguimento e retomar o grande prémio Amadeu de Sousa Cardoso, optámos, e porque nos foi pedido vezes sem conta, vamos prolongar a exposição. O Feminismo, uma história ficcionada, vai continuar até setembro. É muito interessante, no dia em que abrimos a exposição, eu acho que toda a gente ficou surpreendida, para além da exposição, com um elemento que eu tenho um gosto enorme em partilhar com todos, que é, com exceção do busto que está de Agostina, que nos foi cedido para a exposição, todas as obras que estão na exposição fazem parte da coleção do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso. E isto mostra a dimensão do museu e da coleção do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso. Todas as obras são do museu, são do município de Amarante. Algumas delas nunca foram muito expostas, inclusivamente algumas delas estão expostas pela primeira vez e nunca tinham sido expostas com esta interpretação. Ou seja, um do trabalho que estamos a fazer agora, até porque para acompanhar aquilo que é hoje a dinâmica da museografia, nós não podemos esquecer que até recentemente a definição do museu foi alterada pelo organismo que de alguma forma imita as grandes orientações dos museus internacionais e, portanto, hoje os museus têm um papel fundamental e repensar também o papel da museografia e das coleções dos museus. E foi esse esforço ou esse trabalho que no fundo deu e permitiu uma descoberta enorme para todos nós que trabalhamos com a dimensão cultural. Todas as obras, desde a Paula Rego à Vieira da Silva, todas as obras fazem parte da coleção do museu e nunca tinham sido expostas neste diálogo ou neste sentido de encontrar uma dialética com outra arte, que neste caso é a literatura e a Agostina. E aqui reforço novamente o esforço, a curadoria foi interna, foi, portanto, a coleção, as obras fazem parte da coleção e a curadoria foi interna do município de Amarante. Foi um grande desafio, mas toda aquela riqueza é da coleção do museu, com uma particularidade. O Museu Amadeu de Sousa Cardoso é talvez, não ao nível do número de obras dos artistas, ou das obras mais representativas dos artistas modernos e contemporâneos portugueses, mas é talvez o museu que tem a melhor coleção ou a melhor representação da arte moderna e contemporânea. E isso é muito pouco falado. O que é um facto é que no Museu Amadeu de Sousa Cardoso e na sua coleção, os grandes artistas estão representados a nível da arte moderna e contemporânea. E a Agostina também nos permitiu mostrar isso.
Eu vou, já agora, vamos sair um bocadinho da Agostina, porque já agora também tenho aqui uma curiosidade. Já, antes de sairmos da Agostina, temos muito mais para conversar sobre ela, claro, mas já agora, antes de lhe fazer a pergunta, esta exposição até fica até quando? Portanto, vai...
Vai até início de setembro.
Até início de setembro. Portanto, tem muito tempo a ver feminino, uma história ficcionada. Estava a falar no Museu Amadeu de Sousa Cardoso. E eu estava aqui a lembrar-me que às vezes tem algo que eu acho muito, entre outras coisas, muito curioso. É o facto de ao domingo à tarde, alguns domingos à tarde, ter lá alguns quartetos, julgo que é da Orquestra do Norte, que vão lá tocar. E, portanto, para além da visita ao museu, que é sempre extremamente agradável, ainda podemos ter a música da Orquestra do Norte. Foi uma ideia também muito interessante.
Sim, o museu, todos os últimos domingos de cada mês, às 16h, a Orquestra do Norte, que é também um privilégio Amarante ser a cidade que acolhe, é a cidade sede da Orquestra do Norte, e isso é um privilégio muito grande. Quem conhece o trabalho da Orquestra do Norte tem, sem dúvida, a noção da excelente orquestra que todos nós temos, e nesta relação e no âmbito do protocolo da Câmara Municipal com a Orquestra do Norte está previsto, para além de concertos pedagógicos, de concertos que são definidos, a nível de programação, a Orquestra do Norte, nesta relação com o museu e que está previsto no protocolo, todos os últimos domingos de cada mês, às 16h, há um pequeno concerto, um pequeno grande concerto dentro das paredes do museu.
E para além disso, para irem visitar o Museu Amadeu de Sousa
Cardoso. E muito recentemente, no último ano, iniciámos uma nova programação que às terceiras sextas-feiras de cada mês, a partir de maio, a outubro, podem ir até ao claustro do museu e às 19h da tarde terem os sons do museu, que são pequenos concertos no claustro, um final do dia em que a pessoa chega depois do dia de trabalho, ainda pode levar a mochila e senta-se nos claustros do museu a ouvir um pequeno concerto e depois pode ficar pela cidade e passear e jantar na cidade.
Já estamos aqui a desvendar algumas dos eventos que a Amaranto tem para oferecer a quem a visita. Vamos aqui só para continuarmos a dar a conhecer um pouco o que é que temos aqui à volta do Centenário da Agostina. Temos aqui uma outra exposição também no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que são os Especialistas, com palavras de Gonçalo Leme Tavares. O que é esta exposição, Especialistas, a Super Menina, Espaços, Letras e Livros?
É muito interessante, como para além deste projeto que o Gonçalo M. Tavares faz em parceria com os Especialistas, o Gonçalo está também a preparar um conjunto, e ele tem vindo a preparar ao longo deste tempo, um conjunto de pequenos textos que está, e em conceito de residência artística, vai trabalhar com as escolas e com os alunos do Conselho de Amaranto. Fica também esta revelação, porque é um projeto que neste momento o Gonçalo está em processo de escrita e tem vindo a desenvolver, e brevemente irá para Amarante para trabalhar com a comunidade educativa, com os estudantes de Amarante. Este projeto nasce de um desafio que o próprio Gonçalo nos lançou, que os Especialistas são um grupo de arquitetos que, na sua interpretação espacial dos territórios, em formato também de residência artística, portanto, os Especialistas são um grupo de arquitetos que tiveram em residência artística em Amarante. Amarante tem essa possibilidade, porque tem fisicamente uma residência artística num sítio extraordinário da cidade, e este conjunto, ou seja, os Especialistas estiveram lá, e na interpretação, tendo como base toda a obra literária de Agostina Bessa Luís e da sua vida, construírem uma relação visual, e foram construindo uma relação visual e um conjunto de elementos que deu e, no fundo, se concretizou numa exposição que está neste momento patente no claustro superior do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, e que, praz-me dizer, é uma festa de aniversário à Agostina. Quando eles estiveram em residência, portanto, e conhecendo já a obra e da ligação, acharam que lhes deviam, e sendo no dia 15 de outubro, que foi o dia que foi inaugurada a exposição, que lhe deviam de fazer e prestar uma homenagem fazendo-lhe uma festa de anos.
Isso é que são 100 palavras, não é?
Exatamente. A exposição é muito interessante, eu convido, essa sim estará patente até ao próximo mês, e depois
12 de fevereiro, já exatamente, agora, para quem quiser visitar.
Exatamente. E, portanto, convido a todos a apressarem-se a ir visitar. É uma super instalação numa festa em que, através das palavras que o Gonçalo foi escolhendo, daquilo que a obra de Agostina lhe dizem muito, foi povoando um imaginário numa festa de aniversário. Que desde da ligação à terra, desde a ligação aos seus livros, desde algumas componentes que os Especialistas entenderam que podiam ser concretizadas em imagem, em fotografia, e foram trabalhando. É uma exposição extraordinária, porque puxa muito pelo nosso imaginário.
Doutora Rosário, vamos continuar já a conversa. Vamos para o primeiro momento musical. Não são os parabéns, que devíamos, enfim, já que estamos a falar do aniversário da Agostina e que estamos a falar dos 100 anos, eu relembro que começaram esta festa à volta dos 100 anos do nascimento da Agostina no dia 15 de outubro do ano passado, mas que se continua ao longo de 2023, e daí a nossa conversa. Escolheu Quero Voltar para os Braços da Minha Mãe, de Pedro Brunhosa, porque eu sei que é um tema lindíssimo, eu também gosto particularmente. Há alguma razão em particular?
Tem uma razão muito particular, porque perdi a minha mãe há 2 meses e meio, acreditando que ela está sempre comigo. Foi por isso que me surgiu, quando a doutora Adelaide me relembrou que devia escolher 2 temas, eu lembrei-me claramente disso, e eu gosto muito de Pedra Brunhosa, e esta em particular
e
tem
é
este sentido.
E é um tema lindíssimo. E ficamos exatamente. Então com Quero Voltar para os Braços da Minha Mãe, com Pedra Brunhosa.
Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, voam pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mão, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltamos à conversa com a doutora Rosário Machado, diretora do Departamento da Cultura da Câmara Municipal de Amarante. Começamos a falar do centenário das comemorações de nascimento da Agostina Bessa Luís, que, como referi, começaram no dia 15 de outubro de 2022 e se vão prolongar ao longo deste ano, mas Amarante é uma terra de notáveis. Nomeadamente, estou-me agora a lembrar de Teixeira de Pascoais, que, se não estou em erro, se comemoraram os 70 anos da morte dele o ano passado também.
Em dezembro.
Em dezembro. E Teixeira de Pascoais, que também há uma ligação, eu vou trazer aqui a pena fiel, porque esteve aqui em 1941, a quando da inauguração do busto do António Nobre, que está no Jardim do Calvário, mas há uma famosa carta de Teixeira de Pascoais de 1950, que andou muito tempo perdida e que, na qual Teixeira de Pascoais, relativamente à Agostina, dizia que era uma escritora de raça, dotada de excepcionais qualidades visionárias ou dotadas do instinto do real. Ora bem, ao que eu julgo saber, havia aqui uma relação entre Agostina e Teixeira de Pascoais. O que é que nos pode contar acerca desta carta?
É muito interessante. Essa carta foi no dia 15 de outubro, quando se iniciaram as comemorações. A filha de Agostina, Mónica Baldac, ofereceu uma cópia da carta de Teixeira de Pascoais ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante e explicou um pouco o porquê deste e que com a carta se veio a desvendar um mistério. Era hábito, ainda hoje é muito hábito, que os escritores, quando sai a primeira edição, escolhem algumas pessoas a quem querem enviar e dedicar algumas das suas obras e enviam para alguns escritores que consideram que tem muita consideração. Quando saiu a primeira vez a Sibila, a Agostina prepara 5 obras e envia para 5 escritores que considera muito em Portugal. E envia um deles, que é seu conterrâneo, para Teixeira de Pascoais. E todos os outros lhe respondem, agradecem, uns com mais comentários, outros com menos comentários, com exceção de Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, Agostina nunca recebeu nenhuma nota, nem de agradecimento por ela ter amavelmente enviado a obra, nem qualquer consideração à obra. E ficou sempre esse amargo em Agostina em relação a Teixeira de Pascoais, que nessa relação de mágoa a ofuscava um pouco também em relação a Teixeira de Pascoais e que ficou desvendada um tempo depois, bastante tempo depois, a Teixeira de Pascoais já tinha partido e na correspondência a sobrinha de Teixeira de Pascoais um dia encontra a Agostina e entrega-lhe uma carta que tinha descoberto nas muitas cartas de Teixeira de Pascoais. E quando Agostina lê a carta, já não foi a tempo, porque Teixeira de Pascoais já tinha partido, e ela ficou extremamente triste por um facto e por ter percebido que dos comentários e da análise mais elogiosa tinha sido a de Teixeira de Pascoais, mas que ela não soube em devido tempo e que isso introduziu nela um ruído muito grande, que achou que Teixeira de Pascoais não tinha sido nada correto, nem sequer um bilhete postal a agradecer o envio da obra. Isso ficou marcado na relação de ambos e que infelizmente não conseguiu nunca fazer as pazes, porque já não lhe foi possível. E Mónica Baldac conta essa história no dia 15 de outubro, no passado dia 15 de outubro, e conta publicamente, faz essa referência e lê perante todos a carta na sua totalidade, porque grande parte das pessoas não sabiam da história, sabiam que havia ali um conflito entre ela e Teixeira de Pascoais, mas que não conheciam a razão e que mais tarde veio a ser, de facto, esclarecida. De facto, Amarante tem é terra de muito património físico, humano e de grandes artistas e que às vezes tem estes conflitos.
Estas idiosincrasias, não é? Eu ia pegar precisamente nessa história que eu acho muito curiosa, porque a Agostina enviou realmente a vários escritores, Aquilino Ribeiro, Ferreira de Castro, Miguel Torga e Teixeira de Pascoais. Realmente a resposta de Teixeira de Pascoais tardou, e agora sabemos porquê. Miguel Torga respondeu-lhe de forma convencional, Aquilino respondeu-lhe com gentileza e entusiasmo. Quanto a Ferreira de Castro, tornar-se-ia admirador e amigo e cúmplice de Agostina. Teixeira de Pascoais, sabemos agora que apesar de lhe ter respondido, Agostina nunca chegou,
nunca recebeu a carta no devido tempo.
Infelizmente, essa carta. Mas está a resposta, a verdade, essa carta existe e agora, portanto, estará também um exemplar na Câmara da Amarante. Antes de falarmos de outros ilustres amarantinos, relativamente às comemorações da Agostina, o que é que em 2023 ainda poderemos... Eu sei que saiu um filme à volta de Sibila, portanto que...
A Sibila de Paulo Branco.
Que saiu um filme... aliás, a obra da Agostina já inspirou muito cinema, nomeadamente Manuel de Oliveira, não é? Que também existia ali uma relação muito próxima. Mas o que é que em 2023 poderemos ainda ter à volta de Agostina?
No âmbito das comemorações do centenário da Agostina, e esse foi o propósito, foi juntar a geografia alargada de Agostina, nomeadamente no Norte, não só, mas em particular no Norte, e um grupo de trabalho que foi constituído e foi protocolado, definiu um conjunto de um plano de ação geral, que envolve desde exposições ao apoio à tradução da obra da Agostina, à produção de guias literários e de guias que demonstram esta geografia alargada da Agostina, porque a Agostina, de facto, tem esta brincagem a um conjunto de territórios da região norte, desde Baião, à Póvoa de Varzim, a Esposende, ao Porto, à Régua, e, portanto, à Amarante, que é a sua terra natal, e há um conjunto de ações que estão previstas, pensadas, mas que tardam ainda porque o plano, o novo quadro comunitário de apoio ainda está atrasado e, portanto, há aqui um conjunto de ações que aguardam ainda a sua concretização por essa razão. Sendo que os vários municípios e as entidades que estão envolvidas, desde Serralves à Direção Regional da Cultura
Serralves
do Norte...
Serralves também tem lá uma exposição.
Exatamente. Têm vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas e de ações em torno das comemorações de Agostina Bessa Luís e dar-lhe essa honra. Nós acreditamos claramente que o centenário se vai prolongar por essa razão, muitas vezes é uma questão fundamental para que se consiga criar um lastro maior para que a Agostina seja conhecida. Destaco ainda também o envolvimento das três universidades, da Universidade do Minho, da UTAD e, em particular, da Universidade do Porto, nesta ligação também do conhecimento com a Agostina e naquilo que é o objetivo de deixar um lastro e da responsabilidade de deixarmos para a memória futura toda a obra de Agostina. Portanto, acreditamos que a operacionalização e a concretização das ações se venham a breve trecho a efetuar. Mas os municípios têm vindo a realizar várias iniciativas e outros municípios que não fazem diretamente parte desta geografia clara, de Agostina também se têm vindo a associar e, portanto, tem sido muito interessante este trabalho.
Eu falei há pouco, Manuel Oliveira, mais conhecido Val Abrão, mas poderia buscar outros filmes de Manuel Oliveira. Este que a Sibila, que é realizado pelo Eduardo Brito, é um filme e será também uma minissérie com data a estrear, não é? Portanto, também irá acontecer. Referi há pouco também Serralves, Not the Point, de Richard Tuttle, que cruza textos Agostina com obras da coleção e, portanto, que ainda está, quem quiser poderá visitar até abril de 2023. E já agora também deixarem a indicação que, para quem quiser conhecer melhor Agostina e tudo isto que nós estamos aqui a falar, que há agostina.pt, quem quiser, a internet, que tenha inclusive, portanto,
e que acompanha criado a programação toda que vai sendo desenvolvida neste conjunto de entidades que, no âmbito das comemorações, têm este propósito.
Falando agora também um bocadinho de outros ilustres amarantinos, que já falámos de Teixeira Pascoais, que assinalou os 70 anos da morte em dezembro, mas eu sei que a doutora Rosário, até como referi, atendendo que é a diretora do Departamento da Cultura, que atendendo a tantos ilustres amarantinos, que tem pano para mangas. Nomeadamente, eu sei que agora anda com António Cândido, não é?
É
o que
verdade.
É que nós temos à volta dos 150 anos da morte de António Cândido?
Este ano, também no mês de outubro, no final do mês de outubro, iniciou-se as comemorações ou as evocações dos 150 anos de António Cândido, da morte de António Cândido. António Cândido, que é um ilustre amarantino, que é conhecido até pelo seu percurso e pela sua ligação como Procurador-Geral do Reino, como exímio professor de Direito da Universidade de Coimbra, lente da Universidade de Coimbra, mas também pela sua ligação à Amarante, até aos seus discursos e aos seus sermões e aos seus elogios extraordinários, que foi, ele é conhecido por ter sido um grande orador e um grande pensador e um grande, como é conhecido como o bocadouro, porque fazia, costuma-se dizer na Assembleia da República, na altura ainda, que as senhoras da limpeza paravam para ouvir falar, porque ele de facto tinha esse dom. Mas António Cândido deixou um espólio extraordinário, mas deixou uma reflexão e um pensamento crítico ao nível do direito e da política, da ciência política portuguesa. Ele é talvez dos grandes fundadores da ciência política portuguesa e de um novo pensamento, nomeadamente ao nível da representatividade, e deixou todo um trabalho, uma reflexão que é notável e extraordinária. Foi também ligado à Academia das Ciências. Ele foi vice-presidente da Academia das Ciências, sendo que na altura era o rei que presidia a Academia das Ciências, e portanto ele deixou uma obra notável, mas acima de tudo uma obra que ainda hoje é de uma atualidade e de uma pertinência ao nível da ciência política e dos valores da política, que é importante que não se deixem, que não se percam.
E o que é que Amarante vai ter à volta de... Vai ter alguma coisa em particular?
Amarante foi decidido na comissão organizadora das várias entidades. Cada entidade desenvolvia uma ação todos os meses, ou seja, é um ano de evocações, e em junho a Amarante vai acolher uma conferência que vai falar e que vai debater a questão da representatividade e dos círculos uninominais, e nesta reflexão daquilo que é verdadeiramente a ciência política hoje em dia e dos valores éticos da política. E portanto deixo já também o convite para todos que em junho terá lugar em Amarante uma grande conferência, e depois no final de outubro será o encerramento, que também é expectável que se envolvam as escolas e esta reflexão, e que todas as entidades de alguma forma contribuam para que termine as evocações, portanto este ano de evocações, mas que se deixe também algo para futuro e para esta construção do pensamento.
Eu traria aqui também à conversa, porque infelizmente o nosso programa vai se aproximando do fim, e como já perceberam, com a doutora Rosário era aqui uma tarde muito bem passada, tenho a certeza disso, mas nós vamos ter amanhã já, pelas 21 horas, no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, uma viagem que é a viagem pela paleta do homem. Que quem quiser tem que se inscrever, é gratuito, mas tem que se inscrever. Para quem quiser fazer esta viagem pela paleta do homem no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, o que é que o espera?
Acima de tudo é uma visita noturna, é abrir as portas do museu a uma hora que não é propriamente a normal, mas é convidar quem nos quiser ir visitar, fazer uma viagem diferente. A exposição permanente da Amadeu de Sousa Cardoso, com as suas 42 obras que estão patentes no museu que tem o seu nome e que Amarante muito se orgulha, quando há abordagem e quando houve abordagem para a nova apresentação da sua obra, foi pensado muito na perspectiva do homem, não só do artista, mas conjugar aqui aquele que é ou que foi o homem Amadeu Sousa Cardoso. Começa nas suas raízes, com Manhufe e com a casa, com o brasão da Casa da Granja, e começa por uma viagem. Aliás, a própria exposição induz aqui a um postal muito interessante que Amadeu escreve a uma das suas irmãs sobre uma viagem, e é assim que começa. E é neste convite que fazemos, até porque com a estreia do filme Amadeu entendemos que poderia ser interessante convidar quem quer descobrir verdadeiramente o homem naquilo que é a sua obra, que são os seus quadros. Portanto, a visita amanhã será esta ligação, este olhar de um homem que produz obras, que pinta, que a sua humanidade e a sua história como pessoa e como homem resulta na sua obra. É um pintor que perdemos muito cedo, com 30 anos, e que produz tanto, 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 e que nos deixa tanto, e que muitas das vezes desconhecemos que homem é este que está por trás.
E eu não posso deixar de ir buscar aí algo que referiu. O filme Amadeu estreou ontem, sobre Amadeu Sousa Cardoso, realizado por Vicente Alves Duó. Quem quiser, já agora passa a publicidade, ele está no Cinemax em Penafiel até quarta-feira e é exibido às 20 horas. Eu ainda não tive a oportunidade de o ver, mas irei vê-lo, com certeza, este fim de semana. Com certeza, também ainda não o viu, mas daquilo que sabe, o filme retrata três períodos da vida de Amadeu. Tem alguma ideia, tem alguma opinião? Ainda é muito cedo.
Ainda não o vi também, estou ansiosa, apesar de saber que é, acima de tudo, um filme biográfico, mais do que a obra em si. Obviamente que é impossível separar, mas é um filme e que tem um respeito muito grande pela veracidade e pela vida de Amadeu. Nós sabemos disso, até porque sabemos que Vicente, que esteve em Amarante, que comprou a biografia da autoria de Luís Damásio, que é talvez a biografia mais completa de Amadeu de Sousa Cardoso, e que houve um cuidado muito grande na veracidade de cumprir aquilo que e de ser o mais próximo da realidade daquilo que foi a vida de Amadeu. Mas também estou ansiosa e espero este fim de semana.
Já deixámos aqui duas sugestões para o fim de semana de hoje. Amanhã é a viagem pela paleta do homem no Museu Amadeu de Sousa Cardoso. Não se esqueçam que têm de se inscrever se quiserem. O filme Amadeu, que estreou ontem aqui em Penafiel, no Cinemax, e que estará até a próxima quarta-feira e que é exibido pelas 20 horas. E antes de entrarmos nas sugestões, doutora Rosário, sei que têm outras atividades a decorrer em Amarante, por exemplo, uma exposição precisamente na Biblioteca Albano Sardoeira, que tem a ver com botões, não é? Quadros com botões. Que exposição é esta?
É uma exposição extraordinária, porque é de um realismo, e isto de facto mostra a criatividade que, através dos botões, e a expressão plástica é muito interessante a este nível, para além da paisagem, mas acima de tudo o retrato que se consegue ver claramente a autenticidade e a ligação do retrato. É muito interessante e convido a todos a irem visitar.
E a exposição
visitar.
Estará até?
A exposição é uma exposição curta, não estará até muito, muito tempo, aliás, porque a dinâmica...
17 de fevereiro,
exatamente,
não é?
A dinâmica das exposições na Biblioteca Municipal Albano de Sardoeira são exposições com uma duração menor, para permitir que vários artistas possam apresentar os seus trabalhos.
Quem quiser, até dia 17 de fevereiro, pode ver a exposição na Biblioteca Albano Sardoeira, Pensar com os Meus Botões, de Daniel Lamas, que
Exato.
É uma exposição muito interessante.
Muito bonita.
E que apresenta-nos quadros de uma forma perfeitamente inovadora. E agora que vamos para as sugestões deste fim de semana, já deixamos aqui algumas, e eu vou acrescentar algumas antes de também pedir ali à doutora Rosário Machado, que, até porque eventualmente poderá ainda decorrer algo mais em Amarante que queira nos dar nota, mas lembrar que hoje à noite na Biblioteca Municipal de Penafiel serão apresentados os livros de Maria Luísa Santos, Quando o Futuro Vier Será Presente e Lá Fora Não Há Nada Disto, Contos Gastronómicos, pelas 21 horas, e amanhã temos várias sugestões. Podem ir a Amarante ver a exposição que já falámos, A Viagem pela Paleta do Homem, pelas 21 horas. Podem ir ainda à Igreja de Gandra em Paredes assistir a mais um concerto, o Young Guitar Masters, desta vez com Miguel Matos, pelas 21h30. E um outro sítio que eu sei que também é muito querido, a doutora Rosário,
muito,
que é o Centro Interpretativo da Rota do Românico, que amanhã, pelas 21h30, terá o Quarteto de Cordas, Orquestra da Costa Atlântica. E para além de, obviamente, também o filme Amadeu. Portanto, este fim de semana
vai
temos aqui
rico.
Muitas e muitas sugestões. Mas, doutora Rosário, agora a terminar o programa, queria exatamente saber, para além de tudo aquilo que já falamos da Amarante, e relembro que quem quiser estar a par do programa sobre a Agostina, poderá pôr agostina.pt e tem uma página criada só para as comemorações da Agostina, para além dos belíssimos concertos que a Orquestra do Norte nos proporciona ao longo
Presenteia.
Do ano, sobretudo na Igreja de São Gonçalo, que são realmente concertos fabulosos. Eu e deixava-lhe ainda o repto, e para além, com certeza, das sugestões literárias à volta da obra da Agostina, que mais é que gostaria de nos acrescentar?
Acima de tudo, a visita ao território, à Rota do Românico, à Amarante, é um território extraordinário, e deixar também aqui um pouco, levantar aqui um pouco o véu, brevemente, acreditamos que brevemente será inaugurado o Cineteatro da Amarante, uma extraordinária sala de espetáculos que seguramente a Orquestra do Norte teremos o privilégio de ouvir nessa sala, mas que permitirá que o território e Amarante e o território alargado tenha uma extraordinária sala de espetáculos, e portanto estamos neste momento a trabalhar toda a programação nesse sentido e esperemos que seja muito em breve. Mas acima de tudo, descobrir e vir até Amarante e vir até ao território, que é uma descoberta extraordinária.
E provar os doces da Gonçalo,
não é? E sem dúvida não é à toa que...
Os doces amarantinos também são muito bons.
São saborosos. Deixa o jus a Santa Clara, ao Mosteiro de Santa Clara e aos ovos de Santa Clara, porque de facto são deliciosos.
E portanto, com a gastronomia terminamos, até porque logo à noite vamos ter contos gastronómicos na Biblioteca Municipal de Penafiel, e fica aqui também o repto para que apareçam. E a música com que terminamos são precisamente os Coldplay, A Sky Full of Stars. Sky Full of Stars, o céu está cheio de estrelas.
Sempre.
Porque esta música?
Porque eu gosto imenso de Coldplay, porque esta música tem um sentido enorme, mas que nos permite, alguém dizia, e outro dia achei imensa piada, porque ouvia António Guterres falar sobre isso, uma estrela é tão valiosa que nunca está sozinha. E nós, quando olhamos para cima, que devemos olhar sempre, ter essa capacidade de olhar para cima, de olhar que as grandes estrelas estão sempre acompanhadas de outras grandes estrelas. Por isso diz-me imenso.
Doutora Rosário, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada mais uma vez. E ficamos então com os Coldplay e A Sky Full of Stars. A todos um bom fim de semana.
I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Get lost.